Desde que temos falado nas transposições das diretivas anti-branqueamento de capitais, portanto, digamos que um movimento internacional anticorrupção, e que já vinha defendendo há muitos anos especiais deveres de due diligence, por exemplo, no setor bancário, isso ganha muito mais pressão desde o escândalo Panama Papers, não é? E depois com os Paradise Papers, o LuxLeaks, e aqui em Portugal, em particular com o escândalo WandaLeaks, que envolvia a empresária Isabel dos Santos, que é uma pessoa que apresenta riscos fundamentais e riscos elevados de branqueamento de capitais, tendo em conta que é filha daquele que foi o presidente de Angola, o presidente Eduardo dos Santos, por quase 40 anos. E, portanto, esta nova situação envolvendo o Banco Comercial Português, nós ontem ficamos a saber deste novo processo iniciado junto de FIAP por três organizações da sociedade civil angolanas, vem reforçar aquilo que nós estamos a dizer há demasiado tempo, que é em Portugal têm que ser reforçados os mecanismos de due diligence e, sobretudo, deixe-me dizer, é preciso nós percebermos exatamente quais são os poderes do Banco de Portugal enquanto supervisor e enquanto regulador e mesmo à escala europeia perceber como é que à escala europeia se impede que o sistema financeiro continue a facilitar os fluxos financeiros ilícitos provenientes de países que eles tanto necessitam como Angola, não é? Portanto, é isso que nos preocupa, é isso que nós queremos saber. O processo no TSEAP correrá o seu percurso, a investigação tem que ser feita. Os indícios que foram ontem dados a conhecer pelas três organizações não são surpreendentes, tendo em conta que nós já conhecíamos este processo desde que houve condenações nos Estados Unidos e na Suíça, e decorre também do whistleblower, que veio dar mais informação sobre o modo como as grandes multinacionais tantas vezes operam. E, portanto, a corrupção no comércio internacional é algo que nos preocupa imenso, até porque, por exemplo, em Portugal, Portugal é subscritor da Convenção das Nações Unidas, da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, por um lado, e também da Convenção anti-suborno da OCDE, que foca especificamente a corrupção no comércio internacional. E, portanto, para nós, o que é preciso perceber, primeiramente e desde logo, é que mecanismos de controle é que existem e que ferramentas de enforcement é que estão em funcionamento. Por exemplo, o Banco Comercial Português foi condenado a uma multa de 50 mil euros em 2019, que é um valor que a mim, pessoalmente, como cidadã e como ativista anticorrupção, me parece irrisório, tendo em conta os graves prejuízos que são causados pela atuação desse banco e de outros facilitadores em Portugal e na Europa, as condições de vida das pessoas que vivem em Angola e em outros países, e para mim é por isso que eu acho que a corrupção e a lavagem de dinheiro são uma ofensa aos direitos humanos e devem ser equacionados como uma ofensa aos direitos humanos.
Pergunta que se coloca muito a tipo de organizações como a Transparência Internacional e outras de pressão, além das denúncias, além da pressão, se quisermos, pública, através dos órgãos de comunicação, que outros meios vocês podem utilizar para levar, por exemplo, nesse caso de Portugal, a ser mais acutilante neste combate à corrupção?
Sim, nós o que fazemos é advocacia e, portanto, é pressão pública no sentido de tentar perceber exatamente que mecanismos são esses e o que é que o governo está a fazer e as autoridades. Nós, por exemplo, enviámos a carta ao Banco de Portugal e não tivemos resposta. Fizemos um pedido idêntico à CMVM relativamente às investigações que estavam em curso também a propósito do caso do WandaLeaks, também não obtivemos resposta. E, portanto, a capacidade de uma organização da sociedade civil como a Transparência Internacional de Portugal é muito limitada, tendo em conta aquilo que é o enquadramento jurídico e normativo vigente em Portugal, por exemplo. E por isso é que nós, mesmo ao nível das Nações Unidas, quando eu digo nós, é a Transparência International e outras organizações congéneres que se preocupam com estas matérias, temos estado a advogar para que seja dada a possibilidade de organizações da sociedade civil participarem em processos de litigância estratégica, no domínio da recuperação de ativos, e que sejam criados mecanismos, verdadeiros mecanismos, de compensação das vítimas de corrupção. Ou seja, aquilo que as ONGs angolanas fizeram em Portugal, enquanto vítimas de corrupção e representantes das vítimas de corrupção em Angola, eu acho que seria muito importante também que em Portugal fosse dada a oportunidade organizações como a Transparência Internacional Portugal, de podermos nós iniciar processos em tribunal, responsabilizando os reguladores, os facilitadores e aqueles que em Portugal pouco ou nada têm feito para alterar o estado da situação, não é?